Queria perguntar aqui quem nos visita aqui no Calove esse sábado à noite. Os visitantes, faz um sinal aí, você que está nos visitando. Qual o seu nome? Mel, bem-vinda, viu? Está em casa. Esse aqui é o seu nome dele. Diogo. Dioguito, brabo. Bem-vindo, irmão. Mais alguém que nos visita? Não, não? Todo mundo de casa? Vocês são visita? Não, né? Quem? Quem mais? Você visita? Não, vocês são de casa. Não vou te considerar visita, não, viu, Matheus? Boa noite, galera. Hoje eu nem preciso pregar muito, não. O Pedrão já cantou tudo que eu ia pregar. Cantou tudo. Que tempo de louvor, hein? Hoje foi tremendo. Vamos aplaudir a banda, esse pessoal que teve aqui. Glória a Deus. Pedro, os meninos, muito bom. Que tempo, que presença, velho. De verdade, que presença. E o Pedro já cantou tudo que eu tinha programado para falar aqui. Eu posso até ser mais objetivo. Hoje eu queria falar um pouco sobre quem Jesus é. O texto é João 14. João 14, eu vou ler a partir do versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, se vós conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e que é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Hoje eu queria falar um pouco sobre algumas características de Cristo, algumas características acerca de Jesus. É interessante que nós estamos aqui, o motivo de nos reunirmos todos os sábados é muito para conhecer quem Jesus é, não é verdade? Nós estamos aqui, tem várias coisas que o Calove pode nos proporcionar, mas o motivo principal de nós sairmos de onde nós estávamos e chegarmos até aqui é conhecer mais de Cristo. Amém? Ele é o motivo, né? Ele é o motivo, ele é a motivação de nós estarmos aqui. E eu estava vendo uma pesquisa recente que fala que mais de 70% do Brasil se considera cristão ou cristã, mais de 70%. E aí tem os católicos, evangélicos, enfim, mas cristãos, mais de 70%. E mesmo com um percentual tão alto, 70% é muita coisa, né? Mesmo com um percentual tão alto, olhando no cenário macro, nós olhamos para uma sociedade, para o Brasil como um Estado, e talvez a gente não veja tantos reflexos do cristianismo, vamos colocar assim. E isso, às vezes, nos faz pensar. Quantas pessoas conhecem e já ouviram falar acerca de Jesus? Quantas pessoas no Brasil conhecem e já ouviram falar dele? Quantas pessoas? Mais 70%. Pensa o número de pessoas. Pessoas, às vezes, que até se intitulam como cristãs. E, às vezes, nós olhamos para um reflexo da sociedade e olhando para um todo, a gente não vê consequências dessas escolhas. E pensando sobre esse alto número de pessoas que, de alguma forma, já ouviram falar sobre Cristo Jesus? Eu fiquei, assim, cada vez mais evidente, cada vez mais notório, cada vez, assim, fica claro que você se intitular católico, evangélico, cristão, não muda nada. Você se declarar como evangélico, como isso, como aquilo, uma religião, uma bandeira por si só, ela não muda nada. Ela não tem força, ela não tem poder de mudar nada. Uma religião, ela não tem essa força. Mas é interessante, quem é velho de Calove já deve ter ouvido a pregação que eu falei sobre os dois R's. O R da religião e o R do relacionamento. A religião ela não tem poder de mudar nada, ela não tem poder de transformar nada. Ela é só, às vezes, ali, um modo de uma determinada organização. Mas o que tem poder para mudar é o relacionamento. O que muda um país, o que muda uma família, o que muda uma igreja, o que muda uma sociedade, não é uma religião, mas é o relacionamento com Cristo. Vocês concordam? O que muda não é quantos por cento são evangélicos, não, não é isso. O que muda não é simplesmente ter eu sou cristão porque um dia eu ouvi falar, não, não é isso. O que muda é uma profundidade no relacionamento com Cristo. Isso que muda a sua vida, isso que muda a minha vida, isso que muda a sua realidade, isso que muda a nossa casa, isso que consegue mudar um estado, isso que consegue revolucionar famílias. E partindo desse pressuposto, nós somos convidados e diariamente chamados para conhecermos de verdade quem Cristo Jesus é. Amém? E quando a gente fala que o relacionamento que muda e a religião não, a gente tem que saber que um ponto de partida é nós só vamos conseguir nos relacionar com quem ou com o que de fato nós conhecemos. Nós só vamos conseguir relacionar com quem nós conhecemos. Você não consegue ter um relacionamento profundo com nenhuma pessoa que você olha para ela e fala, eu não sei quem é ela. Você não consegue se aprofundar em nenhum relacionamento. Quando você olha para esse relacionamento, você tem dúvidas acerca desse relacionamento. Você não consegue se entregar para nenhum tipo de relacionamento que você não tenha o mínimo de intimidade. Então não adianta um número alto de brasileiros conhecerem, ou pelo menos ouvirem falar acerca de Jesus, se eles não têm o mínimo, um conceito, vamos colocar, básico, verdadeiro, baseado na palavra, de quem Cristo é. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso, e esse texto que eu acabei de ler, esse texto de João 14, Filipe vira para Jesus e fala, Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala com ele, eu já estou tanto tempo aqui, cara. Quem me vê, vê o Pai. Quando Jesus fala isso, quem me vê, vê o Pai, nós podemos entender que as atitudes e o coração de Jesus vai nos revelar quem Deus é. Amém? Quando nós vamos para a palavra e nós entendemos a palavra, e quando nós lemos acerca de Cristo Jesus e nós entendemos a pessoa dele, nós entendemos quem o Pai é. A característica do Pai. O coração do Pai. A mente do Pai. E dentro disso, eu queria falar alguns pontos acerca das características mesmo de Jesus. Algo que é bom para a gente refletir em cima, sabe? Um conceito para a gente levar de forma intencional para o coração. Nós estamos vivendo um cenário tão complicado no Brasil, né? Lá no Rio Grande do Sul. Um cenário tão complicado, eu acho que eu nunca tinha visto isso antes aqui no Brasil, pelo menos. Um cenário triste, né? Um cenário que, às vezes, quanto mais a gente vê, isso traz uma certa tristeza, porque vários desdobramentos do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí tem algumas pessoas, às vezes pessoas que frequentam a igreja, algumas pessoas que estão há anos na igreja, e sabe o que algumas pessoas têm a coragem de falar? Porque você fala baseado naquilo que você crê, viu? E você vive também baseado naquilo que você crê, no conceito que você tem. E tem pessoas que, por mais que elas já estejam há anos em uma determinada religião, que a gente acabou de falar que não muda ninguém, elas ainda podem chegar numa situação de tragédia do Rio Grande do Sul e falar assim, sabe o que é isso? Isso é Deus punindo o Brasil por conta de tanto pecado. Tanto pecado, tanto erro. Povo avacalhado por isso. Deus deve estar por aqui com o Brasil, com essa cultura brasileira, e essas coisas acabam acontecendo. Sabe por que as pessoas falam isso? Sabe por que algumas pessoas acabam verbalizando isso? Porque elas não têm o entendimento correto do coração do Pai de quem ele é. que está acontecendo no Rio Grande do Sul não tem nada a ver com o coração de Deus. Não, assim, se nós formos para a palavra, 1 João 4,8 fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Um Deus que ama jamais iria destruir um estado, uma cidade, amém? Nós não podemos, nem de forma indireta, querer colocar esse tipo de situação, a pandemia, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso aí é Deus querendo punir, é Deus querendo acertar. Cara, esse não é o nosso Deus, esse não é, essas não são as características de Jesus. Porque ele é um Deus que ama, ele é um Deus que nos ama, ele é um Deus que ama pessoas. E ele jamais, jamais estaria fazendo qualquer tipo de situação parecida ou semelhante a essa para punir pessoas. E deixa eu te falar, enquanto nós não conseguimos estabelecer um conceito certo da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça, nós não vamos conseguir ser jovens pessoas profundas com Jesus. Nós não vamos conseguir. Você não vai se entregar se você não confiar 100% que Deus é um Deus bom. E eu quero te falar aqui, Jesus, ele é um Deus bom, amém? Ele é bom, velho. Ele é bom. Nós temos que sempre partir desse pressuposto. Deus, ele é um Deus bom. Deus, ele é bom. Ele é o amor. Ele é o amor. Cara, quando nós começamos uma vida cristã, ou quando nós prosseguimos uma vida cristã baseada que ele não só tem amor, mas como ele é amor, como ele é bom, como ele é um bom pai, isso nos permite avançar em conhecer quem de fato Cristo é e nos relacionar com ele. Não é a religião, é um relacionamento. Isso parte desse conceito, desse entendimento dele, que ele é um bom pai. Que ele nos ama. Amém? João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O preço do meu pecado, o preço do seu pecado, o preço do pecado, ele foi posto na cruz. Amém? O preço do pecado já foi pago por ele. Ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Olha que Deus bom, velho. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós viemos aqui conhecer mais. Esse é o Jesus que nos motivou a sair de onde nós estávamos e vir para cá, para ouvir dele. Um Deus que nos ama tanto. Um Deus que te estima tanto. E ele é um bom pai. Eu não sei qual a referência que você teve de uma paternidade, vamos colocar assim, terrena. Eu não sei como é que... Cada um aqui teve um pai, cada um aqui teve uma mãe, cada um aqui teve uma criação. Nós temos a tendência de, quando fala Deus é pai, de certa forma nós temos a tendência a fazer uma certa comparação entre o nosso pai, a nossa mãe, a nossa criação, entre os nossos pais e a paternidade de Deus. Eu quero te falar, por melhor que tenha sido seu pai, ele está muito longe da bondade, da paternidade, da perfeição da paternidade de Deus por você. Eu tenho vivido muito baseado nisso, sabe? Eu tenho vivido dias sempre olhando e pensando por esse lado. Independente da situação, independente do dia, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sou filho, ele é um Deus bom. O Deus que eu conheço é um Deus que ele é o amor. E além de ser, igual eu falei, quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos o coração do Pai. Quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos as características do Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós também conseguimos perceber como que ele nos olha de uma forma que ninguém nos olha. Como que Jesus, ele te vê de uma forma que ninguém consegue te ver. Ah, tá, mas baseado em quê? Jesus e a mulher samaritana, um texto muito conhecido. Um texto que eu acredito que a maioria aqui conhece. A mulher samaritana, ela era simplesmente, à época, vamos colocar, condenada por todo mundo. Condenada por todo mundo a ponto que ela não gostava de se relacionar com nenhuma outra mulher da época, por conta do contexto dela, por conta do histórico, por conta do currículo dela. Ninguém queria estar com ela. Ninguém queria estar com ela. Olha como é que Jesus é diferente. Olha como que a característica e o coração dele é completamente diferente. Jesus, ele para tudo para estar com aquela mulher. Deixa eu te falar uma característica de Deus. Deus quebra qualquer tipo de protocolo, Deus quebra qualquer... Por isso que ele não se encaixa numa determinada religião. Porque às vezes a religião vai querer colocar protocolo, vai querer colocar até onde as coisas podem ir, como que as coisas devem ser. E deixa eu te falar, o Deus que nós somos filhos, ele não se adequa a um protocolo. Jesus, ele quebra o protocolo no encontro com aquela mulher. Ele quebra todos os protocolos da época para se assentar com aquela mulher. A Bíblia fala que aquela mulher, ela tinha, no encontro de Jesus com ela, a Bíblia fala que aquela mulher, ela já tinha tido, à época, quando Jesus sentou com ela, pensa, hoje, se você fala isso, já não soa bem, mas pensa na época. Ela já tinha tido 5 maridos. E o que ela estava atual, a Bíblia fala que era um esquema. Não era, era um contato que ela tinha. Ela tinha 5 e o que era, não era marido. Se você fala isso hoje, o pessoal já não te olha bem. Pensa lá atrás. Pensa lá atrás. E Jesus, ele quebra todos os protocolos para estar com ela, para sentar com ela. E Jesus se revela a ela de uma forma que nenhuma outra pessoa tinha até então se revelado a ela. Ao se relacionar com ele, existe uma mudança imediata na vida daquela mulher. Jesus, ele olha para as pessoas, ele olha para você em específico de uma forma que ninguém consegue te ver, que ninguém consegue te olhar. Jesus, ele tem uma percepção completamente diferente quando ele olha a seu respeito. Eu não sei se você já foi intitulado por alguém. Eu não sei se você já foi intitulado pela sua família. Eu não sei se você já foi intitulado pelas pessoas que convivem com você. Mas Jesus, quando ele olha para aquela mulher, ele mostra para ela uma realidade completamente diferente de tudo que ela já tinha visto e vivido. Esse é Jesus. Jesus, quando ele vai escolher os discípulos dele, Jesus escolhe Mateus. Cara, Mateus, ele era um cara que tinha um filme extremamente queimado com todo mundo da região, com todo mundo do estado. Mateus, ele era um cara que as pessoas olhavam para ele com o pior dos olhares, porque ele era um cobrador de impostos. Todo mundo olhava para Mateus da pior forma possível. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele chegou e ele escolheu Mateus. Eu entendo, eu fico tentando imaginar e perceber o coração dos discípulos, velho. Eu fico tentando perceber, os outros devem ter falado, cara, como é que você escolhe um cara avacalhado desse, um cobrador de impostos, um cara que é contra todo mundo? Como que você vai dar moral? Como que você vai colocar no nosso meio um cobrador? Mateus! Mas Jesus, ele não via Mateus como todo mundo via. Mateus, ele não olhava para Jesus como as pessoas ao redor de Mateus olhavam para eles. Como os familiares dele olhavam para ele. Por conta das decisões que ele já tinha tomado na vida dele. Jesus olhava para ele de uma forma específica. E eu te falo, velho, Jesus me olha para o Arthur. Ele me olha de uma forma muito específica e peculiar que nenhuma pessoa tem. E ele olha para você da mesma forma. Às vezes você nem foi taxado por outras pessoas, mas às vezes você mesmo se coloca um tanto de placa, um tanto de conceito, que não tem nada a ver com a realidade de Jesus a seu respeito. E se você quer entender o coração de Cristo, se você quer entender o coração de Jesus, ele te olha de uma forma muito especial. O olhar dele nos constrange, porque ele não te olha como quer acertar as contas do seu pecado, do seu erro, do que você já fez até hoje. Ele não te olha falando, na primeira oportunidade, nós vamos acertar todas as contas. Tudo bem, eu sou bom, e etc., mas a primeira oportunidade, nós vamos acertar as contas. Deus não te olha assim. Ah, você vai ter que resolver aquilo que você fez lá em 2008. Ah, você vai resolver. Ah, você acha que eu esqueci aquele dia? Nós vamos ter que ir. Você pode até, né, vir aqui no louvor e levantar suas mãos, mas você vai ter que acertar suas contas. Esse não é Jesus. Esse não é Jesus. Ele é bom. Ele é bom. Ele te olha com amor. Ele te olha com graça. Ele te olha com uma perspectiva de esperança. Ele olha para você. Sabe por que quando Deus te olha, Ele te olha com um olhar? Porque Ele já te olha te vendo aquilo que você pode ser uma vez que você se relaciona com Ele. A verdade é essa, que quando Cristo te olha, Ele já te olha, não do jeito que você está ou daquilo que você já viveu, mas Ele te olha falando, eu sei quem essa pessoa pode ser, eu sei quem que o Felipe pode ser, eu sei onde o Felipe vai chegar a partir do relacionamento. Amém? Essa é a característica dele, da mesma forma que ele fez com... E tem outros, eu falei da mulher samaritana, eu falei de Mateus, mas a gente pode falar de Zaqueu e vários outros. E vários outros. Esse é o olhar que ele tem sobre você, velho. Se veja, tente se ver da forma que ele te vê. Quando Jesus, uma vez que nós estamos em Cristo, quando Jesus vai te olhar primeiro, ele vê Cristo. Esse é o favor que nós temos. Essa é a graça que nós temos. E dentro disso, eu... Talvez um ponto que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo desde 2023, aqui nas nossas reuniões. Tem muito a ver com o que Deus tem ministrado, eu tenho visto de forma particular no coração de pessoas aqui. Mas Deus, Ele é um Deus, igual eu falei no início, de um relacionamento íntimo e de um relacionamento profundo. Baseado... Como nós falamos, quem vê Cristo, vê o Pai. Em Lucas 10 fala, caminhando Jesus e os seus discípulos, Lucas 10:38, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse a Jesus, manda que ela me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitos motivos, com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A gente tem cantado muito isso, né? A boa parte. Tem uma música agora que fala muito sobre isso. Jesus fala que Maria escolheu a boa parte e essa parte não será tirada. Olhando aqui, a gente consegue ver, todo mundo aqui, se você for jogar um pouco para baixo, um pouco para cima, a gente tem mais ou menos uma faixa etária muito próxima. Bem, se você for jogar, bem parecido. E aí eu te pergunto, quantos aqui trabalham, você que trabalha? De verdade. Não dá migué, não. Quem trabalha? Levanta a mão. Sem migué. Aí, ó, a maioria trabalha. Quantos aqui trabalham e são casados e também cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam da esposa e etc. Levanta a mão. Trabalha e cuida. Deixa eu ver. Aí, ó. Quantos aqui, além disso tudo, também estuda? Faz algum curso? Faz alguma coisa do tipo? É muita coisa, né? E aí, quando nós vamos ver, velho, a verdade é que nós estamos entrando numa rotina e não tem como, cara. A nossa rotina, ela é extremamente pegada. Ou quem aqui tem a rotina tranquila? Fala assim, a minha vida é boa demais, eu acordo tarde, fico vendo filme. Quem tem a vida boa aqui, tranquila, levanta a mão. Ó, levantou um aí ou não? Hã? Mais ou menos? Ah, beleza, hein, senhor? Depois ora pra gente. Depois ele vai orar pra gente. Final do culto, nós vamos fazer uma fila aqui, ele vai orar. Saudades. Vai orar para a gente no final. Mas, com exceção do nosso amigo, qual é o seu nome? Com exceção do grande Bernardo, a maioria das pessoas que acorda cedo, quando você vai ver, já deu meio-dia, você já está almoçando, olhando o computador, celular pitando, pau quebrando, gente ligando. E aí, quando você vê, deu 18 horas, deu 20 horas, você ainda não fez tudo que você tinha para fazer, 1 hora da manhã você ainda está acordado. É ou não é? Eu estou vivendo uma... Eu estou vivendo uma fase aí que eu vou falar para você. E aí, e além dos, né, das tarefas, dos compromissos, de tudo que você tem para fazer, a gente ainda arruma algumas coisas. Ontem o pessoal foi embora lá da minha casa, era 3:30 da manhã. Tinha uma turma agitada. Falei, vamos ver. Se os vizinhos não reclamaram ontem, eles vão, são bons mesmo. 3:30 da manhã tinha gente lá, e quando eu fui ver, aí hoje eu acordei, já tinha um tanto de coisa para fazer, quando eu fui ver, já perde um horário ali, vai fazer uma coisa aqui, e fora disso tudo, você ainda tem que trabalhar, quando você vai ver a segunda-feira, você tem que trabalhar, tem que fazer... Isso tudo é muito bom. Tudo isso é muito bom. Faz mesmo, trabalha, estuda, corre atrás. Tem que semear mesmo. Nós estamos nessa época mesmo, e cuida da sua família. Corre atrás dos seus objetivos, empreende, vai e acredita mesmo. É sobre isso. O evangelho também é isso. Mas só que tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Jesus, ele vira para Marta e fala assim, Marta, Marta, a Maria, ela escolheu a melhor parte. A Maria, ela escolheu a melhor parte. E essa parte aqui nunca vai ser tirada dela. Nunca vai ser tirada dela. A parte que Maria escolheu, ela... Jesus, ele mostra muito valor na atitude dela. E quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando isso aqui primeiro para o Arthur. É muito importante. Eu até estava conversando isso aqui antes do culto com o pessoal aqui. É muito importante nós entendermos que tudo isso, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos plantando, tudo isso faz parte. Mas a melhor parte do, vamos colocar, do cristianismo é ter um relacionamento sincero e profundo com Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mínimo de uma rotina onde nós temos um tempo de, como o Pedro cantou aqui, de nós fecharmos a porta e nós esperarmos pela presença e nós nos relacionarmos com a presença. É isso que vai fazer de dentro para fora uma mudança profunda. É isso que vai mudar todas as áreas da sua vida. É isso que vai, a cada dia mais, trazendo uma revelação, que nem é uma revelação humana, mas uma revelação do Espírito, das características e da identidade de Cristo. É isso que vai mudar a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida dos seus relacionamentos. É isso que vai mudar, principalmente, o seu relacionamento, sua vida espiritual com Ele. O nosso Deus é um Deus que faz questão de um relacionamento pessoal, de um relacionamento diário, de um relacionamento íntimo. Nós podemos e temos que fazer tudo o que nós estamos fazendo, mas nós não podemos abrir mão de uma parte que Jesus considera a melhor. Nós não podemos viver assim, negligenciando uma parte que Jesus considera a mais importante. E qual que é a boa parte? É sentar nos pés dele. Qual que é a boa parte? É você fechar a porta do seu quarto e se relacionar com ele. Cara, assim, óbvio que não é por cobrança, não é por medo, por pressão, não, é por necessidade. E quando eu estou falando aqui, eu falo isso muito para mim, eu preciso estabelecer uma rotina mínima onde isso seja algo fundamental. Para que eu vou para o meu quarto? Para Jesus me amar? Não. Porque, como nós falamos, ele já me ama muito. Ele já me ama tudo. Ele já me ama tanto. Eu vou para esse lugar para ter comunhão, eu vou para esse lugar para conhecer mais dele. Cada vez mais, quanto mais ele vai se revelando a mim, mas eu vou entendendo quem eu sou nele. E como que isso tem efeito prático em cada um dos meus relacionamentos e nas minhas, principalmente nas minhas atividades. Não abra mão desse lugar, velho. Você que está frequentando aqui, a vida espiritual de cada um aqui, eu te falo, a vida espiritual, a sua vida espiritual, eu te falo, a responsabilidade dela não é do líder do Calove, não é do pastor, não é do seu marido, da sua esposa, do seu namorado. Sua vida espiritual é responsabilidade sua. E você vai crescer se você quiser crescer, você vai ser íntimo se você quiser ser íntimo. O quarto está lá, é só você ir e fechar a porta. A gente precisa criar e estabelecer uma juventude madura, uma juventude que tem, sabe, que tem ouvido dele, que tem se relacionado com ele. Olha, eu te falo, se você passar anos frequentando uma igreja e não tiver seu secreto, às vezes você vai ficar 10 anos no mesmo lugar. Se você insistir numa religião e não insistir num relacionamento isso vai gerar poucos efeitos práticos na sua vida com Jesus. E ele faz muita questão, partindo do primeiro ponto que eu falei. Ele faz muita questão de se relacionar. Amém? E essa rotina é um desafio, velho. Eu falo que é um desafio, mas é algo que a gente consegue se a gente quiser estabelecer. É algo que eu mesmo falo que eu preciso ser disciplinado nesse sentido, porque é um desafio para o jovem, velho. É um desafio. Eu, igual falei, levanta a mão aqui, todo mundo trabalhando, estudando, vai para lá, vai para cá. E uma outra característica que é muito, muito Jesus, muito quem Deus é. E até para a gente encerrar aqui hoje. Deus, ele é um Deus que confia em nós. Deus, ele é um Deus que confia em nós. Às vezes você olha, será que Deus confia em mim? Mas, cara, eu te falo, Jesus, ele confia em você. Marcos 16 fala, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão as serpentes e, se beberem de alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós já vivemos experiência aqui no Calove esse ano. Eu não sei quantos estavam aqui. Foi até com Pedro. Ele estava aqui machucado. Quem estava aqui no dia do Pedro? Que ele estava machucado. Estava ruim. E aí nós oramos aqui por ele. E ele foi assim instantaneamente curado. Eu já vivi outros testemunhos também de orar por pessoas e ver pessoas serem curadas. E como que Deus, ele confia em nós, né? Como que Deus tem entregado chaves em nossas mãos. Eu te falo, não só essa noite, mas você pode ter certeza que Jesus, ele tem colocado chaves nas suas mãos. Entenda isso. Deus, ele tem colocado chaves nas suas mãos. E sabe por que Deus tem colocado chaves nas nossas mãos? Porque ele confia em você. Um pai que coloca uma chave de um carro na mão de um filho é porque ele confia na habilidade do filho para dirigir um carro. Um pai que coloca uma chave na mão de um filho, ele confia naquele filho. E Deus, ele tem colocado chaves nas nossas mãos. Deus, ele tem depositado muita confiança nas nossas vidas. Encare isso de uma forma pessoal. Quais chaves será que Jesus tem colocado nas suas mãos? Quais chaves que Jesus tem colocado nas suas mãos? Deixa o Espírito Santo te mostrar quais chaves que ele tem te dado. Você vai entender esse conceito de chave. Se ele tem colocado é porque ele confia. Ele é um Deus bom, ele é um bom pai. Ele é um Deus que se relaciona e ama o relacionamento. Ele é um Deus que te vê como ninguém te vê. E o melhor de tudo, ele é um Deus que nos deixa participar de algo grande que ele está fazendo. Deixa eu te falar, sabe qual que é a esperança? Vamos começar da sua família? É você. Sabe qual que é a esperança da sua cidade? Da sua empresa, do seu mercado, daquilo onde você tem atuado, é por meio de você. Jesus tem nos dado chaves. Jesus, ele quer estabelecer uma juventude madura. Jesus, ele quer estabelecer... Cara, se ele tem nos entregado, é porque ele tem confiado. Ele já falou, se você colocar suas mãos sobre os enfermos, você tem o que você precisa para trazer cura. Se você colocar sua mão sobre pessoas, você tem a possibilidade, se necessário for, de expulsar demônios. Jesus, ele tem nos dado chaves que quando a gente tem a possibilidade de entrar em alguns ambientes, nós temos a possibilidade de mudar ambientes. Outro dia a Lohane estava me falando de um contexto profissional dela, que ela estava em um ambiente bem complicado, assim, vamos colocar espiritualmente falando. Mas ela falou, eu sinto zero pressão por estar num lugar assim. Porque ela sabe a chave que ela tem, ela sabe o que ela carrega. Então não é o ambiente que te muda, é você, quando você chega, você muda o ambiente. Porque você tem entendido o coração é a característica e a identidade do seu pai. Você tem entendido, quem vê a Cristo vê o pai. E nós só vamos entrar para dentro do relacionamento depois que nós confiarmos e nós conhecermos as características dele. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Nesse mesmo texto que eu li, a Bíblia fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem crer... versículo 17, esse sinal seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Fala também de oração no Espírito. É uma prática importantíssima, um dia a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso aqui. Mas se você não ora em línguas e tem o desejo de orar em línguas, hoje também é o dia para isso. Para você edificar seu espírito, isso é fundamental e importante. Principalmente para onde nós estamos caminhando. Volto a dizer, de uma juventude madura, que tem a responsabilidade das chaves que tem na mão. E principalmente da sua vida espiritual. Amém, Jesus. Amém, Espírito Santo. Obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo seu coração.